Então, Rita, quando nós começamos, então, a nos prepararmos para sermos boas donas de casa, qual é o tempo ideal?
Pois é, isso é uma boa pergunta. Quando vou me preparar para ser uma boa dona de casa? Às vezes, quando as mais moças começam a namorar, pensa, bom, agora eu tenho que pensar como é que... O que eu preciso fazer dentro de uma casa? Ou quando tem a data marcada para o casamento. Mas já é meio tarde. Na verdade, a gente começa a se preparar para ser uma boa dona de casa como filhas, quando estamos morando com nossos pais. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para você pensar. Essas perguntas estou fazendo para aquelas que ainda estão em suas casas com seus pais. Então, quero perguntar assim, como você é em casa? Você deixa todos os afazeres de casa com sua mãe? Né? Você se levanta da mesa e a mãe tem que tirar as coisas, tem que lavar toda a louça, depois de ter tido um dia bem puxado, ela... E com ela que ficam todas as tarefas? Você mistura as roupas limpas com as sujas, né? No quarto? Entra no quarto e tem aquela cama desarrumada, as roupas que você usou no domingo, na sexta-feira ainda estão lá, em alguma cadeira. Como você é? Você espera que alguém passe suas roupas? Né? Chega para a mãe e fala assim: mãe, eu preciso sair hoje e você passou aquela camisa? Você faz assim? Quando você leva alguém em casa, aí é tarefa da mãe fazer aquele papel de anfitriã, né? A mãe tem que correr lá e fazer um lanche e preparar, ou é você que vai lá e prepara o lanche? Como que é? Você tem alguma receita especial? Você tem um livro de receitas? Sabe cozinhar? Né? Sabe costurar um botão? Ou esse botão fica assim...
Cai, não cai.
Até que a mãe não veja, você ignora o botão. Né? Como que é? Né? Talvez a tua mãe foi daquelas que faz tudo em casa. Porque é mais cômodo. Aqui quero falar um pouco para as mães. A Osira falou um pouquinho sobre isso. Às vezes as mães acham, oh, vai demorar muito tempo ela fazer uma refeição, ela não faz bem isso, não faz bem aquilo. Então, assumimos todas as coisas dentro de casa. Se você tem uma mãe assim, eu estou falando com aquelas que ainda moram em suas casas. Então, senta com a mãe e diz assim, mãe, eu quero fazer algumas tarefas. Quero que elas sejam minhas tarefas aqui em casa. Eu me lembro dos meus filhos, que eu fazia o almoço, aí esse braço treme, vou usar outro. Eu fazia o almoço e levantava da mesa, e era eu que saía da mesa e ia descansar. E minhas filhas assumiam toda a cozinha. Inclusive o Samuel, ele participava com as meninas, ainda que as meninas, às vezes, davam um jeito de tirar ele da cozinha, mas, mas era obrigação dele também, secar a louça, lavar, fazer alguma coisa. Talvez a tua mãe trabalhou fora durante toda a tua infância e juventude, e ela não é uma boa referência. E nesse caso, busca irmãs da congregação, tua discipuladora, alguém que você conheça, que ela pode te ensinar algumas coisas. Talvez talvez você diga, ah, eu trabalho e estudo todos os dias, eu estou muito ocupada, atarefada, fora de casa, eu não tenho tempo para isso. Bom, nós sempre temos tempo para aquilo que priorizamos. Então, você que é filha, pode começar a priorizar algumas coisas dentro de casa. Talvez você pense que, ah, eu estou estudando, vou ter um bom trabalho, o dia que eu casar, vou ter empregada. Eu vou dizer uma coisa para você. Ter empregada hoje, com as leis, está cada vez mais difícil. E além disso, se você não sabe fazer as tarefas de casa, você vai ser uma péssima patroa. Porque o que você vai pedir para ela e o que você vai mostrar para ela fazer? Né? Então, começa em casa. Vocês que estão ainda em casa, aprendam as coisas de casa. Outra coisa, talvez você possa dizer, isso aqui que eu vou dizer, é algo que eu ouvi uma vez, umas filhas falarem. Ah, isso é responsabilidade tua, mãe. Afinal de contas, eu vim a esse mundo e não fui eu que quis vir. Né? Parece duro, mas às vezes isso passa pela nossa cabeça. É, realmente, a mãe, ela é responsável por administrar a casa, pelo bom andamento da casa. Mas os filhos são responsáveis por dividir as tarefas. E isso é tanto para as meninas quanto para os rapazes. Os rapazes não vão deixar eles... Aqui estou falando com as mães, né, mãe? Deixa seu filho se envolver com as tarefas de casa. Isso não vai tirar nada da masculinidade dele. Vai ser bom porque quando ele casar, ele vai saber o trabalho que a esposa está fazendo. Vai entender o que está passando dentro da sua casa. Bom.
Isso, Rita. E que passos práticos, então, podemos... Né, a tomar
para aprender,
isso,
né?
Aprender isso.
Pois
exatamente.
É, boa pergunta. Quais são os passos práticos? Bom, você que é filha e está na sua casa com sua mamãe, comece cuidando do seu quarto. Esse é um lugar que é teu. Você tem que é responsável para que ele fique bem arrumado, bem organizado, limpo. Inclusive, aprenda a limpar as janelas do seu quarto, tá? Que geralmente, muitas novas, quando recém-casadas, não sabem limpar uma janela, porque nunca limparam, nunca fizeram. Comece com a janela do seu quarto. Também o guarda-roupa, né? Onde tu guarda tuas roupas, bem organizado, bem arrumado. Se tem roupas que você não usa, então passa para frente, dá essas roupas. Eu tenho esse hábito, e minhas filhas têm esse hábito também, de quando comprávamos algo, passávamos algo do que não usávamos mais para alguém que precisasse. Né? E os sapatos, a mesma coisa. Né? Também, se você está estudando, não vá juntando aquele monte de cadernos, livros, folhas, e fica tudo aquilo misturado, né? Papelzinhos. E depois, quando você casar ou você tiver sua própria casa, né? Porque às vezes saímos de casa porque decidimos morar sozinhas, né? Então, nesse momento a mamãe não vai ter aquele trabalho de ver todo aquele monte de coisas que ficou em casa e que não sabemos o que fazer. Não sabemos se ela vai voltar, se vai... aqui as mães que têm filhos que casaram sabem muito bem. ficamos com aquelas coisas sem saber o que, que vamos fazer. A filha se foi e deixou aí um monte de coisas. Se você for organizada quando solteira, tu vai ter isso todo bem arrumado. Já se desfez. Quando você chega da rua, pega suas roupas que você vai lavar, já põe para lavar, e as roupas que você precisa guardar, vai guardando. Não vai acumulando ali num canto. Assim nós aprendemos a sermos boas donas de casa. Eu quero falar que isso é bons hábitos que começamos a ter quando somos novinhas, nós vamos levar depois para o resto da nossa vida, né? Não deixe coisas espalhadas pela casa. Se você está na frente da televisão, pega seu copo, seu prato, se você comeu alguma coisa, seu livro, suas coisas, põe chá, levantou, chá, leva para seus devidos lugares. Aprenda isso, faça isso. Também, lave o banheiro que você usa, né? Pelo menos, se você não tem tempo para fazer isso, pelo menos saia do banheiro com ele bem limpinho, né? Não tem cabelos no ralo, a pia não está molhada, não tem roupa jogada no chão, não tem toalha molhada, né? Dá uma olhadinha para ver se alguém pode entrar nesse banheiro, né? E não vai ficar achando ruim, né? Aprenda a cozinhar. Às vezes, nós mulheres, não é todo mundo que gosta de fazer isso, de cozinhar. Mas Deus nos dá graça. Eu quero dizer que na nossa vida, muitas vezes vamos fazer coisas que não gostamos. Mas que podemos pedir graça a Deus, e Deus nos dá. Então, aprenda a cozinhar. Aprenda a fazer um prato especial, tenha o livro de receita. Se você vai na casa de alguém, você gostou de algum prato, pede a receita, né? Eu estou falando de coisas práticas, né? Também aprenda a fazer uma boa, arrumar uma mesa em casa. Surpreenda seus pais com um jantarzinho, talvez um café da tarde. Prepare uma mesa bonita com flores, e chame eles, surpreenda eles. Olha, eu estou falando de algo que acontecia na minha casa. Uma das minhas filhas tinha esse hábito de vez em quando, a primeira vez que ela fez isso, o jantar não foi muito, não era apetitoso, porque ela decidiu inventar, ela gosta de inventar. Aí ela inventou um prato aí, mas Ismael e eu nos sentamos, muito educados, e comemos satisfeitos, né? Porque vimos a boa vontade dela de fazer isso. E isso ela hoje levou para a sua casa e faz isso para seu marido. E eu acho isso tão lindo, né? Eu não sou tão exemplo quanto ela nisso. Talvez minha mãe não conseguiu passar isso para mim. Mas eu vejo ela, muitas vezes ela manda uma fotinho de um jantar especial que ela fez para o marido. Ela preparou uma mesa bonita, com luz, a luz de vela, com flores, colocou a melhor roupa, e como se ela fosse para um casamento, uma festa por aí, né? E recebeu o marido assim. Isso é tão lindo, né? Mas ela aprendeu em casa quando era solteira, né? Agora quero falar um pouquinho para as que são solteiras e têm suas próprias casas. Você pode ter um lar maravilhoso, lindo, todo organizado, tudo com aquele ar, toque personalizado, como falou a Alzira. Eu me lembro de um exemplo que eu quero mencionar aqui. Uma vez eu fui na casa de duas irmãs já faz anos que moram sozinhas. Elas nos convidaram e fomos toda a família. Chegamos lá, que linda, que lindo apartamento. Cada coisa em seu lugar. Tão aconchegante, tão bem arrumado. E o jantar foi tão lindo, tão assim, cheio de coisas e gostoso, né? Que a gente via o perfume de Jesus na vida delas e em toda a casa. Então, ser boa dona de casa é uma virtude da mulher. Ah, uma virtude da mulher segundo o coração de Deus. E é uma coisa assim, espiritual. Não é algo assim, não, agora essa área aqui não tem nada de espiritual. Não. É espiritual. Porque a palavra de Deus diz que tudo quanto fizermos, seja em palavra ou seja na ação, seja como para o Senhor. Arrumar a casa também.
Queridas, eu estou vendo algumas filmando, gravando. Nós só vamos pedir assim que não coloque na internet, né? O mundo não compreende a verdade de Deus, né? Podemos divulgar entre nós, mas não colocar na internet, tá?
Bom, para mim chegou a parte final. E eu quero dizer para vocês assim o quanto Deus falou conosco esse tempo, enquanto nós estivemos preparando esse encontro para vocês, e eu quero dizer porque foi para nós também. Eu posso dizer assim pessoalmente que Deus trabalhou na minha vida em algumas áreas, me lembrando de muitas coisas que eu já tinha aprendido, mas que às vezes a gente esquece um pouquinho. Deus, quando criou o mundo, criou todas as coisas e criou Adão e Eva, quando ele fez o Adão e quando ele fez a Eva, certamente ele não se equivocou. A Sirlei nos falou muito bem da diferença do homem e da mulher. E Deus, mesmo Eva falhando, e o Adão também, naturalmente, ele não desistiu do seu propósito para conosco. E eu fico muito grata que ele também não desistiu de mim. E de nenhuma de nós. Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele tão bondosamente nos estabeleceu um padrão para que vivêssemos nele. Às vezes, vocês aqui ouvindo o que nós planejamos durante um mês inteiro, e que deixamos o Senhor falar o nosso coração, pode ter pensando, bah, mas que tanta coisa. Muitas certamente sabiam de todo esse padrão de Deus para nós. Mas para algumas pode ser alguma coisa mais nova, ou ter esquecido de alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que os mandamentos dele não são penosos. Então hoje nós queremos reforçar aquilo que Deus planejou para nós como mulheres. O valor que Ele deu a cada uma de nós. Não como o mundo vê o valor da mulher hoje, mas o valor que Deus deu. Tudo isso que nós ouvimos assim, a Alzira falando na ser boa dona de casa, e a Rita também, a ser lei a diferença que nós temos dos homens, a idolatria, o respeito e a honra ao marido, a Tiane, a missão de ser mãe. Tantas coisas que nós ouvimos. É o padrão que Deus estabeleceu para nós. E eu, relembrando de tudo isso, eu vejo assim, que valor que Deus deu à função também que Ele nos delegou. Só que Ele não nos deixou sozinhas. Nós temos a certeza da sua presença. Nós temos a certeza do seu auxílio. E de que aquilo que Ele nos deu não é penoso. Ele começa a se tornar alegria quando nós começamos a praticar. Deus quer resgatar valores. E a igreja que resgata, queridas. Valores de Deus, valores que são eternos, valores que tem para Deus. E em Tito 3, temos um texto. Que diz 3:4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Eu vejo que isso, pela palavra, Deus me falando que tudo isso que Deus estabeleceu para nós é bondade dele. A palavra dele diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Então temos que ver isso não com uma carga nos nossos ombros, uma carga pesada, mas nós temos que ver isso como prova da bondade, da benignidade de Deus para as nossas vidas. Hoje de manhã eu estava meditando e eu peguei aquele livro, Uma Janela Mais Ampla. Não sei se algumas de vocês devem ter, do De Werner Fronck. E ali são... Ele, para cada dia, eu não sei, né? Mas tem... Não é um livro, assim, que a gente precisa ler do começo ao fim. Mas eu li uma história que eu fiquei... Um textinho ali que Deus falou muito comigo. Foi sobre a Arca de Noé. Quando Deus mandou que Noé fizesse a Arca, e ele fez a Arca, mandou que Noé colocasse todos os bichos dentro, e tinha sempre o macho e tinha a fêmea. Quando eles entraram na Arca, Deus não disse para o Noé assim, antes de entrar, agora tu fizeste a arca, Noé, agora põe pregos bem grandes assim, do lado de fora da arca, para quando vier a chuva que vocês se pendurem ali. Deu? Entenderam o que eu disse? Antes de o Noé entrar, que se Deus tivesse dito, né? Que ele não entrasse, que ele colocasse do lado de fora vários pregos grandes. Quando viesse o dilúvio, que eles ficariam pendurados ali. Deus não fez isso. Deus disse para Noé entrar na arca com toda a sua família. A arca representa já a salvação de Deus. Já aponta para Jesus. E quem vai nos dar, queridas, toda a graça, toda a força para a gente exercer o nosso papel como mulheres é o Senhor. E Ele quer que a gente entre nessa arca. Eu
Eu fiquei pensando que bom que eu não preciso, que Deus deu toda essa demanda, nos valorizou de uma tal maneira para cumprirmos um papel tão importante na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, onde nós podemos marcar as vidas, e nós marcamos bem ou mal, e todas nós queremos marcar bem todas as pessoas que nos cercam na nossa casa. Mas é Ele que nos dá graça. E nós temos que entrar na arca. Nós temos que buscar esse lugar de salvação para nós. Não no sentido de justificação, mas que Ele renove as nossas vidas. Que Ele renove a nossa mente, como diz um texto em Romanos 2:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Queridas, nós podemos viver isso. Deus nos dá graça, e é nele que nós devemos buscar. Não fiquem penduradas nos pregos da arca, mas entrem na arca da presença do Senhor. E Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos dar graça para cumprirmos fielmente, queridas, esse papel tão lindo que Deus nos deu. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito importante para Deus. Eu me sinto muito importante para o meu marido. E eu sei que muitas vezes eu não fui fiel àquilo que Deus está pedindo. Mas nós temos um lugar de arrependimento também. E nós temos sempre uma oportunidade de começar de novo. Sempre quando nós rendemos a nossa vontade ao Senhor e decidimos fazer aquilo que Deus pede de nós, quando nós fazemos isso, damos o primeiro passo, Deus vem ao nosso encontro, nos enche da sua graça, nos enche da sua força. E é nele, queridas, que vamos buscar. Vamos entrar na arca. Não vamos ficar do lado de fora. Nós marcamos a vida dos nossos, bem ou mal. Vamos marcar bem. O texto de Tito diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E a palavra renovador quer dizer, sugere renovação, restauração, transformação, mudança interior de vida, é mudança de mente. Como eu disse antes, eu tive, nesses dias assim, muitas vezes o Senhor falou: volta, Heloísa, volta aquilo que eu já te ensinei. Resgata valores, o que é de valor para mim. Segue o padrão que eu estabeleci para ti. Não é o que o mundo estabeleceu. Queridas, se nós precisamos de um lugar de arrependimento, de um coração quebrantado diante do Senhor, Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, que sempre
nos concede isso. Eu acho que hoje nós podemos ter um tempo de nos reavaliar. Naqueles pontos que ouvimos hoje, onde é que estou falhando? Mas vamos nos reavaliar à luz de Deus. Deixar que a luz de Deus penetre onde há treva no nosso coração. E que a luz de Deus penetra, quando ela penetra, ela tira a treva. E ela traz libertação. Eu penso que esse tempo é de nos reavaliarmos, de resgatar esses valores, cada uma de nós individualmente, à luz de Deus. Porque se nós nos reavaliarmos assim, por nós mesmas, ou nós vamos ser muito negativas conosco mesmas, ou muito boazinhas. E nós temos que, à luz de Deus, dentro da arca, buscarmos a Ele. E se precisamos, esse lugar de arrependimento. Que tenhamos e que tenhamos um coração quebrantado para reconhecermos isso, nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Deus renova a nossa vida. Nós temos o Consolador sempre ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Deus não nos deixou órfãos. E nós temos que andar conscientes da presença do Senhor em nós. Queridas, vamos ter um tempo agora. Eu não sei se vocês querem vir aqui para frente. Se vocês querem ficar sentados aí cada uma no seu lugar. E termos um tempo assim, de buscar o Senhor. De reavaliar a nossa vida. De saber como o Senhor é benigno. Que é pura bondade de Deus que o Senhor nos trouxe as verdades dEle. E que nós não queremos nunca diminuir as verdades da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, e é a verdade que nos liberta. Não são padrões mundanos, mas é o padrão de Deus, queridas, que nós devemos seguir, custe o que custar. Se nós queremos ter filhos que vão fazer uma diferença na sociedade, filhos obedientes, tementes a Deus, nós temos que exercer o nosso papel na nossa casa. Então, vamos ter esse tempo agora. Se uma solteira que também está se reavaliando, que não tem sido uma boa filha, não participando das tarefas da casa, ou até desonrando seus pais, é tempo, queridas. É tempo de nós agora buscarmos o Senhor. E nós queremos dizer para vocês que assim como Deus trabalha na nossa vida, nós queremos também ajudar vocês e ser participantes em tudo. As mais velhas que aqui estão também ajudando as mais novas. Nós estarmos juntas em tudo isso. Para resgatarmos aquilo que Deus quer resgatar.
Ainda nesse espírito de oração, amadas, o Senhor trouxe uma palavra de conhecimento de que algumas irmãs ainda não estão entendendo por que estão aqui ouvindo essa palavra. O Espírito Santo quer te dizer que Ele quer te curar nessa tarde. Para que tu possas te ver como filha, uma mulher amada, filha de um Deus. Um dia mãe,
de filhos naturais ou filhos espirituais, com o mesmo coração do Pai. E se a palavra que o Senhor trouxe não ardeu no teu coração, tu precisas de cura, e Ele quer fazer isso agora. Vamos continuar orando. Senhor, nós colocamos cada vida aqui na tua presença, ó Deus. Que a tua palavra arda em nossos corações, gerando um profundo arrependimento, Senhor. Muito tu tens nos dado, e nós com facilidade deixamos para trás as coisas que tu nos dás em busca de novidades, ó Deus. Queremos retomar firmemente os teus valores, os teus fundamentos, os teus princípios, Senhor. Guarda a mente de cada irmã aqui, Senhor, firmada na tua verdade, ó Pai. O mundo tem entrado em nossas casas com sutileza, ó Deus. O mundo tem entrado na vida de cada uma de nós e tem procurado roubar o teu lugar. O diabo tem invadido nossas casas, Senhor, mas nós nos levantamos juntas em nome de Jesus. E nós resistimos em nome de Jesus. E nós clamamos que tu limpes a nossa mente, Senhor, que tu limpes o nosso coração, que tu detenhas as trevas que têm entrado em nossas casas, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos comprometemos juntas em nome de Jesus a fortalecer a vida umas das outras, Senhor. A animar as nossas irmãs, a acolher, Senhor, e também a exortar em amor, para que todas caminhemos desembaraçadas, Pai, cumprindo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntas. Eu gostaria de chamar a Karen e a Irene, por favor. Vocês sabem que nós temos um projeto no Presídio Feminino. Esse ano, 5 anos já desse projeto. E Deus tem levado muitas mulheres ali a entregarem suas vidas para o Senhor, terem seus lares restaurados, as que já saíram estão nesse processo. E nós, por orientação das nossas autoridades, estamos encaminhando um registro desse projeto. Está em andamento, estamos aguardando agora a aprovação desse registro. E durante o inverno, vocês sabem que aqui no estado é bem rigoroso, elas passam muito frio, elas não podem ter edredom, elas não têm meias muitas vezes, tem muitas que não têm visitas, então elas passam necessidades. Ano passado, muitas irmãs nos ajudaram fazendo mantas. Quem fez mantas ano passado? Foi uma bênção. Vocês não imaginam a alegria delas quando recebiam aquelas mantas. E esse ano, gurias, nós tivemos uma outra ideia. Pode tirar o sapatinho. Que é um sapatinho de lã. Elas precisam dormir com sapatinho. Muitas usam havaianas durante o dia também. Então nós temos uma sugestão para vocês, nos ajudarem. Quem sabe tricotar, vai fazer o tricô e o modelinho, a receita está aqui dentro dessa sacola, tá? E o nome desse projeto é Unidas em Amor e Causa. A nossa causa é Jesus, é levarmos o evangelho a essas mulheres. E vocês fazendo o tricô, vão levar o amor de Jesus a essas mulheres. Nós compramos a lã. Então, essa sacolinha, esse kit, sai R$5. Se você não sabe fazer tricô, mas quer ajudar nesse projeto, pode pagar para sua irmã R$5 e a que sabe fazer vai fazer 2, 3 sapatinhos. Entenderam? Nós precisamos fazer 300 sapatinhos. E nós também estamos disponíveis para ajudar, né, Karen? Ensinar também as irmãs que querem aprender. Então, no final do encontro, a Karen e a Irene estarão ali atrás. E vocês que gostariam de participar, que querem participar, por favor, procurem as duas. Amém?
Amém. Tem um extra.
Isso. A entrega da sacolinha e dos sapatinhos é na primeira ceia de junho. Porque quando começa o frio, né, o inverno começa em junho, por favor, nós precisamos desses sapatinhos. As irmãs não levem para casa e esqueçam do sapato e vão me trazer em janeiro, que não vai adiantar. Tá? Então, por favor, na primeira ceia de junho, nos entreguem aqui na frente. Ok, amadas? Isso. Devolvam nesta sacola, porque é nesta sacola que elas vão receber. Ok? E se possível, e eu acho que isso é possível, orem enquanto fizerem o sapato e recebam de Deus uma palavra, escrevam essa palavra e coloquem dentro da sacola. Ok? Muito obrigada, queridas.
Queridas, daqui 2 meses nós temos o nosso novo encontro. Eu não lembro o dia, eu sei que é julho, é o primeiro domingo de julho. Mas nós queremos estar juntas aqui e tenho certeza que Deus, nesse tempo, vai fazer muita coisa nas nossas casas, nas nossas vidas. Amém? Enquanto nós estávamos aqui sentadas, tinha gente cuidando dos nossos carros. Então vamos lembrar de contribuir com eles que cuidaram dos nossos carros. Amém? Abençoamos vocês agora no retorno para casa. Amém.
Mas antes, gostaria de pedir a atenção de vocês especialmente. Gostaria de convidar a Gelsa. Ela está? Não veio? Ok. Fazer a chamada então. Marta, Sirlei, Alzira, a Tiane, a Edô, a Heloísa e a Rita. Eu tenho certeza que todas nós estamos muito gratas com essa palavra que ouvimos, né? E somos muito gratas pela vida de vocês. Então eu vou ler um texto. É assim. Queridas amigas, discipuladoras, mães e mestras do bem, gostaríamos de honrá-las neste dia, pela decisão que cada uma fez ao atender a voz de Cristo e corresponder quando Ele as escolheu e chamou. Cada uma de vocês, com sua própria história, sua família, sua maneira de servir, de ensinar, de amar, tem brilhado o padrão de Cristo e perfumado sua igreja. É, né? Mulheres que têm edificado suas casas e cooperam para edificar a casa do Senhor com grande dedicação. Obrigada por acompanharem seus maridos e não se negarem às renúncias e entregas por amor ao Evangelho de Cristo. Obrigada por abrirem suas casas e alargarem seus corações. Obrigada pelo exemplo de integridade e por santificarem-se a si mesmas por amor de nós. E podemos enxergar grande alegria no convívio entre vocês. E somos gratas pelo exemplo de unidade, alegria e santidade que vemos quando estão juntas. Obrigada por cooperarem conosco para que a noiva de Cristo esteja pronta, preparada e linda até o grande dia. Com carinho, das irmãs, filhas e amigas da igreja em Porto Alegre. Gostaria... Jesus é bom, né? Jesus é muito bom. Gostaria, neste momento, de chamar... Antes, gostaria de pedir para que todas vocês ficassem em pé. Porque agora, em nome de todas nós... Algumas irmãs vão entregar a vocês alguns presentes. Gostaria de chamar, por gentileza, a Raquel Faturi.
Que outra coisa podemos fazer se não orar por elas? Não só hoje, mas especialmente hoje com essa dádiva da palavra do Senhor. Vamos orar juntas, então? Vamos estender nossas mãos e abençoar. Elas querem que se afofada, gente. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, querido Pai, porque Tu tens demonstrado o Teu amor por nós através dessas mulheres, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu separou cada uma para essa missão, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as palavras que ouvimos, Senhor. Cada uma aqui tem um lar diferente, mas certamente o Espírito Santo falou cada coisa que precisa ser tocada, transformada, melhorada para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a essas mulheres que trouxeram para nós a palavra, Senhor, nos incentivando, Senhor, nos corrigindo naquilo que precisamos ouvir. Estamos alegres, Senhor, que Tu tem levantado mulheres assim para cuidar das nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos. Agradecemos também pelos Seus maridos, Senhor. Abençoa o nosso presbitério, guarda eles escondidos na Tua mão, Senhor. Senhor, eles vão ter retiro agora, essa semana, Senhor. Fala com eles, para que eles possam orientar, Senhor, a Tua igreja. Ó, Senhor, muito nós Te agradecemos por tudo que Tu tens nos dado. Nós estamos supridas, Senhor, supridas. Agora, Senhor, dá-nos a graça, já recebemos essa palavra, dá-nos a graça para praticá-la. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.